O assunto agora, dentro da nossa programação, diz respeito a essa situação extremamente complicada que nós estamos passando neste momento, que é essa questão da falta de chuva. Nós verdadeiramente estamos passando por um momento bem complicado, onde as chuvas não estão acontecendo. O gerente da Corsã de Lagoa Vermelha, José Alduir da Luz Costa, está aqui nos estúdios. Como é que vai, Alduir? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da tua rádio. É novamente um prazer, Paulo, falar contigo e com os ouvintes, né? Infelizmente, novamente, por essa situação de dificuldade que a gente passa aí, que nem você bem falou.
Se recapitularmos um pouquinho, você vem alertando essa questão desde a virada do ano.
Parece até um disco arranhado, né, Paulo? De tanto que a gente fala sobre isso. Mas, infelizmente, gente, é muito importante a gente falar e fazer mais do que a gente vem falando, inclusive, né? Nós temos que, eu acho que mudar, inclusive, até o termo, né, Paulo? Eu falo aqui bastante sobre o uso racional da água e agora eu queria chamar a atenção para o uso responsável da água, sabe? Porque nós chegamos num ponto, a gente veiculou aí umas imagens da barragem da Corsã que realmente são muito tristes, né? E deixa a gente muito apreensivo. A gente começa a pensar seriamente aí numa dificuldade ainda maior, que é começar a distribuir a água aí de forma fracionada já, sabe? Um racionamento de água. Não estou aqui anunciando o racionamento de água, porque a gente não tem essa situação ainda, né? Mas está muito perto, Paulo, e comunidade, sabe? A gente tem que se unir, sabe? O momento é de a gente pensar, discorrer, falar nas rodas de amigos, enfim, nos nossos grupos de WhatsApp, enfim, para que a gente tenha essa consciência aí, sabe? E usar o mais responsável possível, sabe? Varrer só as calçadas, não lavar mais calçada, automóveis, para a gente deixar para um segundo momento. Porque a gente tem a informação, Paulo e ouvintes, que isso vai perdurar por mais um período. E aí sim a preocupação da gente aumenta ainda mais, né? Porque se a gente vem já num déficit hídrico de aproximadamente 1.200 milímetros nos últimos 2 anos, então hoje nós já estamos no limite. Então imagina se isso perdura por mais, sei lá, 30, 60, 90 dias, né? Com certeza absoluta aí nós, e não só nós, a região inteira, Paulo, vai ter uma dificuldade muito grande com a questão da água. Eu já tenho aí recebido comentários, notícias de nascentes que historicamente aí nos últimos 100 anos não tinha secado e agora secou, né? Então...
Hoje dá para dizer que, vamos puxar um pouquinho esse tempo, nos últimos 50 anos não se viu nada parecido? Ou dá para chegar nos 100 anos?
Dá para chegar nos 100 anos.
Dá,
né?
Para chegar.
Estudos, né? Estudos já apontam para isso, nos últimos 100 anos.
É, né? A seca mais...
A seca mais prolongada, intensa, né?
É.
Porque nós tivemos secas que foram bem agressivas, mas num curto espaço de tempo, né, Paulo?
E essa está muito prolongada.
Tem 2 anos. Tem mais de 2 anos que a gente vem aí chovendo abaixo da média, né? Então, isso vem encurtando, né, os recursos hídricos e agora a gente já chegou num limite aí que realmente é muito complicado.
A quantidade de chuva de janeiro foi muito pequena?
Foi pequena, foi pequena. Ela chegou muito perto da média, Paulo. Mas devido à quantidade que o solo estava seco, ela simplesmente evaporou, né? A gente fez aí testes, né? Cavocou aí, sabe? Depois de uma chuva, vamos dizer assim, de 40 milímetros, um palmo para baixo, Paulo, totalmente seco, né? Então essa chuva foi consumida pelo calor do solo, né?
Muito rápido.
Não chegou aí a alimentar nenhuma nascente, né? Então não mudou nada na questão, ela simplesmente deu uma estabilizada no meio de janeiro, né? Mas fevereiro já começou chovendo abaixo da média e está se acentuando o problema.
Dá para manchetear que estamos a um passo do racionamento?
Estamos muito perto, Paulo. Estamos realmente muito perto, sabe assim? Tem cidades que já estão com essa situação, né? E nós também não vai ser diferente, sabe? Não é nem hora de a gente falar em investimento, enfim. Mas é importante citar também que se nós não tivéssemos feito aquele trabalho que foi feito ali em 2020, com certeza absoluta, hoje nós já estaríamos numa situação muito mais agravada do que se encontra hoje.
Bom, não é novidade que algumas pessoas da comunidade colaboram e outras extrapolam.
Nem tanto, né?
Mas é o momento do diálogo, da conscientização.
Sim, sim.
Nós não temos... Denúncia ainda não tem como, não?
Não tem como, Paulo, até porque a gente não tem poder de polícia, né? A água é uma situação que você paga por uma fatura e você tem o direito de consumi-la, né? A gente nunca sanciona isso. Só que agora eu acho que é uma questão de consciência, uma questão de a gente entender que realmente eu vou acabar me prejudicando. Se eu consumo mais do que eu preciso, isso vai fazer falta. Então, nós temos que nos unirmos, né, nesse uso responsável e tentar fazer com que a gente tenha o menor consumo no seu imóvel.
Eu vou fazer a mesma comparação e talvez eu não seja bem interpretado. Mas no forte da pandemia, lá no começo, quando as pessoas não sabiam o tamanho e a gravidade, foi feito um apelo para as pessoas andarem de máscara, porque o risco era muito grande.
Perfeito.
E a maioria, a grande maioria, usou máscara.
Certo.
Certo. E eu vou te dizer, se você mandar andar na faixa de segurança, talvez 5% da população vai usar. A máscara, eu chutaria dizer que foi a maior adesão que se teve.
Certo.
Mas sempre vai ter alguém que não use.
Sempre.
Então agora, guardadas as proporções, a situação é essa.
Sim.
Vai ter alguém que não vai se conscientizar disso. Mas existe uma gravidade muito grande.
E não pode servir de motivação para que eu relaxe no meu consumo. Se
Exato.
Tem alguém que não está, né, atento ainda a isso, né, não pode ser exemplo.
Eu faço a minha parte.
Eu tenho que fazer a minha parte.
Até a dona Lena Soares diz o seguinte: bom dia. Ontem no centro passei e o pessoal estava lavando calçados. A maioria economizando e outros esbanjando. Olha aqui.
É o que nós falamos agora, né, Paulo? É. E nós tivemos exemplo já. Em 2004, nós tivemos aquela grande estiagem também. E nós conseguimos baixar, Paulo. Nós gastamos hoje 6 milhões de litros de água por dia. Esse é o consumo de Lagoa Vermelha. Olha, é muita água, Paulo. Sabe? E nós conseguimos baixar para 4 milhões de litros dia. Sabe? Então eu acho que a gente tem, eu tenho certeza que nós nos mobilizando e aí a gente tendo aí o apoio de 90, 95% da nossa comunidade, a gente vai chegar nesses números novamente. E isso realmente fez a diferença naquela época e pode fazer a diferença nesse momento também. Sabe? Então por isso que nós temos que fazer isso, sabe, Paulo? Assim, ó, vamos dar uns exemplos aqui, sabe? Eu levo 5 minutos para tomar banho, vou tomar banho em 2 minutos. Certo? Eu lavo a louça e a torneira fica aberta, eu vou fechar, sabe? Eu vou parar de lavar minha calçada, eu vou só varrê-la, sabe? Enfim, a plantinha, a grama, ela vai voltar, porque esse período de dificuldade vai passar também, né, Paulo? Que nem você falou o exemplo da pandemia. Nós temos hoje vivendo uma estiagem, mas se Deus quiser, ela vai acabar logo ali na frente e nós vamos ver verdejar nossas gramas e tal. Né? Então, a hora de a gente parar de irrigar a grama, enfim, esses exemplos básicos que realmente faz a diferença.
É. Em termos de quantidade, nós colocamos imagens, fotos que foram cedidas até por você, Aldoir, como gerente da Corsan, e impactou bastante, né?
Sim.
É a realidade. Hoje a situação está...
Elas não mentem, né, Paulo? Elas estão ali mostrando a realidade.
Tem alguns momentos do dia que fica totalmente seca a barragem lá, Aldoir, ou não?
Não, a barragem ainda ela tem água, sabe? Assim, fica seco o rio. Né? Nós chegamos no ponto que aquilo que ele produz como vazão, nós trazemos todo para a cidade e ainda falta um pouco, né, Paulo? Porque ela começa a baixar lá no nosso dique que a gente tem lá. Né? Enfim, né? A gente faz o barramento. Chega no final do dia, tem 10 centímetros, 15 centímetros abaixo do nível da barragem. Né, do barramento. Então, isso quer dizer que o quê? Nós temos trazendo para a cidade aproximadamente 90 litros de água por segundo e o rio está nos produzindo hoje 88, 87, mais ou menos. Só para a gente ter uma noção. Então, hoje, a demanda já é maior que a produção. Só para a gente entender. E a gente aí colocar isso nas nossas conversas, reitero, né? Para que a gente tenha esse entendimento o mais rápido possível.
Nós já tivemos prestes a ter um racionamento em Lagoa. Não tem registros de que isso aconteceu, né, Aldoir?
Não. Na história da Lagoa Vermelha nunca tivemos
racionamento
de água.
E como você disse, tomara que a gente não precise
passar. Tomara que a gente não precise. Mas aí eu vou de novo, Paulo. Assim, nós vamos precisar da comunidade.
Senão vai acontecer. O mais rápido do que as pessoas possam imaginar.
Com certeza. Aí eu não quero voltar aqui, né?
Ainda essa semana que vem, vai saber quando.
A gente não sabe, né? Porque a gente depende de uma diminuição das águas. A gente vai monitorando isso e vai passar, vou estar aqui semanalmente com a oportunidade da rádio, né? Passando isso para a nossa comunidade. Eu não tenho dúvida que se não chover, isso vai se agravando e a gente vai trazer aqui notícias piores, né?
E o interessante, né, Aldoir, isso aí é uma situação que vai dos adolescentes até os idosos, né? Vou dar um exemplo. O adolescente que vai lavar a bicicleta, que vai lavar a moto, né? Até o idoso que daqui a pouco vai dar uma geralzinha e tal na casa. Agora não é o momento.
Bem comentado, Paulo. Assim, ó, pra gente resumir isso, é ação individual. É ação de cada um. Eu tenho que parar e pensar como é que eu tô fazendo o uso da água. Se realmente eu preciso de tudo, aquela quantidade que eu consumi naquele meu dia, né? É, isso vai fazer a diferença. É o uso individual que vai fazer a diferença no final do processo.
Estavam perguntando, Aldoir, não foi hoje, mas vem uma pergunta sobre a água, por exemplo, e você citou esses dias a água que o pessoal faz aquele processo da lavagem da máquina, de certo. Lavar roupa. Ela pode ser colocada na grama ou em algumas plantas ou não?
Deve, né, Paulo? Porque você vai desperdiçar essa água. O momento que você botou ela na máquina, fez a lavagem da tua roupa, essa água vai fora. É importantíssimo usar ela para regar, para lavar o calçado, jogar, tirar uma poeira. Isso é importante também para a gente ter uma noção na questão das denúncias, né? Porque muitas vezes a pessoa está lá bem comprometida, está lavando com o resto de água da máquina, e aí daqui a pouco alguém denuncia, está lavando calçada, né? Então é bem importante ter certeza realmente daquilo que está acontecendo para comentar.
É. A gente evidentemente vai estar batendo em cima disso aqui, nós vamos estar incentivando as pessoas a aderirem, né, esse processo de campanha, né, para que realmente a gente possa ter sucesso aí nesse enfrentamento aí, né, Luiz?
Sim, sim. É um enfrentamento. Nós temos que inserir isso na nossa cultura, né, Paulo? É. Eu comentava contigo antes que, infelizmente, os estudos, né, as tendências são para que isso se prolongue, quem sabe até a metade do inverno.
Já,
né?
Pensou.
Então, imagina assim, ó, junto com nós, se nós temos hoje aquela situação que a gente mostrou nas fotos, né, hoje, em meio de fevereiro, tu imagina, sei lá, final de maio, final de março, abril, enfim, né, com certeza absoluta muito vai crítico. Ser muito difícil. É.
Bom dia, se puder dar uma força aí, o pessoal dos Pisamilhos, há 8 anos sem água, todos os verões, tem poço artesiano e reservatório, só falta ligar. Essa é uma reivindicação que a gente tem percebido há bastante tempo aí do pessoal do Pisamilho também. É uma outra questão.
É complicado, Paulo, mas me parece ter escutado alguma coisa, viu, o prefeito falando numa entrevista dessa aí, sabe, me falando sobre licitações, enfim, sobre de colocar em funcionamento essas associações hídricas, né, que me parece que esse é o caso, né?
É o caminho, né?
É o caminho, então isso é um processo um pouco lento, mas vamos torcer para que isso aconteça o mais rápido possível.
É. E vamos seguir aí tomando todas as precauções, a questão que sempre funciona muito bem aí dos alertas quando tem algum tipo de vazamento, né, Aldoir?
Sim, isso é importante. É. E assim, ó, quando a gente demora um pouquinho mais, Paulo, assim, ó, porque infelizmente a nossa rotina é de 8, 10 vazamentos por dia. Eu falo vazamentos de rua, vazamentos Sim. grandes, né? Então a pessoa avisa de manhã, a gente não conseguiu, porque a gente faz uma triagem e começa por aqueles que vazam um pouco mais, sabe? Então que isso não sirva de desânimo, eu avisei e demoraram a vir. A gente está empenhado o máximo possível, sabe, para que a gente resolva todos, né? Mas às vezes a gente demora um pouquinho mais para chegar naquele, porque tem um maior na fila ali que a gente está consertando, tá? Então a gente conta com a comunidade para que continue, né, nos alertando sobre esses vazamentos aí, que realmente são bastante importantes também.
Perguntaram também a utilização, principalmente por parte do Corpo de Bombeiros, da água. É a água que está sendo utilizada, é a água tratada da Corsão ou não, Aldoir?
E me parece que não, Paulo. Nós estamos usando uma água ali, eles estão fazendo uma sucção direto no rio, sabe, ou no hidrante que nós temos ali, que é água bruta, né? Para que a gente preserve essa água aí também, que é importante, né?
Com certeza. Aldoir, vamos ficar atentos.
Vamos ficar atentos,
e
Paulo.
E contando com a participação da população.
Com certeza. É isso que eu ia dizer, sabe? Assim, o importante é isso. É nós nos unirmos agora, nós, comunidade, para que nós faça a diferença aí. E no mínimo postergue isso, Paulo, para mais daqui a um tempo.
Valeu. Bom trabalho lá, viu?
Muito obrigado.
Conversamos com o gerente da Corsã de Lagoa Vermelha, José Aldoir da Luz Costa. Lagoa Vermelha, muito perto de ter um racionamento e, por isso, o pedido, né, se intensifica em relação a essa questão da colaboração de cada um. Agora, 8h43, voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento... Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Clínica Magas, Lagoa Vermelha, na Rua Bento Gonçalves, número 400, Edifício Juliar.
A Geomânica é especializada em agrimensura e pioneira em tecnologias. Há mais de 30 anos no mercado, diferenciada pela qualidade, compromisso e orientação correta ao cliente, fazendo georreferenciamento, retificação de documentos, medições rurais e urbanas e UCAR. Atendimento na Avenida Libório Pimentel 350. Fones 3358-2750 ou 99.